Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.
Bem-vindos, estamos juntos para mais um podcast Ciência e Futebol do Portugal Football Observatory. Temos hoje connosco Nuno Loureiro, 42 anos, mesmo à beira dos 43, professor na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, coordenador do Gabinete de Desporto do Instituto Superior de Santarém. Nuno Loureiro é licenciado em Treino Desportivo de Futebol na Escola de Rio Maior e doutor em Ciências do Desporto pela Universidade da Madeira. Acumulou igualmente experiência como treinador e treinador adjunto em clubes como Lonianense 1º de Dezembro e Real Sport Clube. Nuno Loureiro tem vários artigos científicos publicados na área da monitorização do treino e é esse justamente o tema que hoje nos traz à conversa. Antes de mais, Nuno, boa tarde, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito boa tarde, Alexandre. Também agradecer o vosso convite. É um gosto e é um prazer estar aqui assim convosco a partilhar este bocadinho e falarmos um bocadinho sobre futebol e ciência.
Nuno, como responderia à seguinte pergunta de um leigo? Porquê que é importante determinar cargas de treino de um futebolista?
Como é que eu posso tentar responder essa questão de forma o mais simples possível? Eu basicamente o que eu gostaria de dizer é que, na nossa opinião, é importante saber o que é que os jogadores devem treinar em cada um dos dias de treino. Ou seja, cada vez mais nós tentamos ajustar o treino em função das características individuais dos jogadores, logicamente sempre inserido naquilo que é um projeto coletivo da equipa onde o mesmo jogador está inserido. Porque só assim é que nós somos capazes de dar uma melhor resposta àqueles que são os grandes objetivos do treino, nomeadamente que é melhorar o rendimento dos jogadores, garantindo que eles têm, ou estão, em termos de saúde, estão ok, e prevenindo lesões, ou seja, fazendo com que eles não se lesionem. Com o controle dessas cargas, conseguimos também planear melhor aquilo que serão as cargas futuras, em função da forma como o jogador também vai reagindo, não esquecendo uma coisa, que às vezes nos esquecemos, parece que este controle das cargas e que o treino é só unidimensional, que só tem este fator físico, mas obviamente todas as outras dimensões também influenciam o rendimento do jogador, pelo que é o cruzamento de um conjunto de informações que nós temos de todas as dimensões de treino que nos permitem, a posterior, ter uma melhor intervenção. Bom, leigo, eu costumo dizer que porque é que nós sabemos qual é que é o consumo do nosso carro? Porque é que nós temos essa necessidade? É para nós percebermos com a gasolina ou com o gasóleo que nós pomos lá dentro, em cima com o preço que está atualmente, até onde é que nós conseguimos chegar, e com os jogadores de futebol é um bocadinho parecido, logicamente, salva a distância.
Excelente metáfora, excelente paralelismo. Nuno, ouve-se muito e lê-se quando falamos sobre estes assuntos e lemos sobre estes assuntos as diferenças entre carga externa e carga interna. Consegue explicar aqui quais são as diferenças básicas entre estas duas cargas?
Ok, vou também tentar ser muito simples na forma como vou fazer a explicação. Vou mesmo tentar ser isso. Ou seja,
só se pode simplificar até onde é possível, claro.
Exatamente. Nesta área, as medidas de carga, por norma, são divididas nessas duas grandes áreas que me abordou, ou seja, interna ou externa, dependendo daquilo que são os aspectos que nós conseguimos medir, e que ocorrem interna ou externamente ao atleta. Ou seja, basicamente é nós pensarmos no atleta quando vai para o treino ou quando vai para o jogo. A partir do momento que o atleta começa a treinar, essas cargas externas são todas as medidas que nós conseguimos retirar do trabalho que é realizado pelo jogador, quer no treino, quer na competição. Logicamente, pois aquilo tem muito a ver com a forma como o treino está organizado, a qualidade, os exercícios que nós fazemos, mas aquilo que nós retiramos da carga externa, ou seja, aquilo que nós conseguimos medir do trabalho que os jogadores fazem, são normalmente a potência que eles desenvolvem, a velocidade, os diferentes níveis de intensidade, ou de velocidade, desculpe, que eles mostram no exercício, as acelerações, as desacelerações, as distâncias percorridas a diferentes velocidades. Por outro lado, temos a carga interna, que é nós pensando no mesmo atleta, e é aquilo que nós podemos definir como as medidas que podemos retirar, entre aspas, de dentro do atleta, ou seja, as respostas biológicas relativas ao esforço que é imposto ao atleta durante o treino ou durante a competição. Por norma, aquilo que nós conseguimos retirar como indicadores da carga interna tem a ver essencialmente com aquilo que nós conseguimos ver que afeta ou começa a alterar, mesmo quando nós estamos a fazer exercício físico, quando o fazemos. A frequência cardíaca, a nossa sudação, a saliva depois também vai alterar ali um bocadinho, O lactato é algo que também nós retiramos enquanto medida de carga interna. Logicamente, nós depois também temos um bocadinho mais de dificuldade em medir aquilo, e depois, logicamente, existem um conjunto de biomarcadores. Nós utilizamos também a percepção de esforço como medida de carga interna, que é um questionário que nós aplicamos, mas basicamente são estas as grandes medidas. Ou seja, aquilo que nós podemos medir do trabalho que é efetuado externo, aquilo que vai alterar do ponto de vista interno é a carga
aquilo
interna.
Aquilo que está no corpo do atleta, no fundo é isso.
Exatamente.
Não é? Aquilo que tem a ver com o corpo mesmo. Do atleta é o interno, aquilo que se mede cá de fora. O externo.
É isso mesmo.
Nuno, numa revisão estatística de literatura científica feita em 2021, em que o Nuno também participou, percebeu-se que há demasiados indicadores para medir estas cargas de que estamos a falar. Diz-se também que seria importante estandardizar as medições e porquê é que isto era importante, ou seja, porquê é que era importante ter menos indicadores, mas mais universais, é isto?
Pelo menos que falem uma linguagem comum. Basicamente, quem está no dia-a-dia a lidar com esta parte da investigação, mas também nos clubes, com a parte da avaliação e controle do treino, tem que lidar com um conjunto de medidas, com um conjunto de indicadores que são inúmeros, depois, logicamente, em função dos clubes onde estão, há mais ou menos. Estes indicadores e a recolha destes indicadores, os dispositivos que são necessários, também são dispendiosos. E, por vezes, nós tratamos as mesmas coisas com nomes diferentes. E aquilo que é a nossa proposta é que é importante nós normalizarmos a nomenclatura e a forma como os dados estão organizados. Exemplos claros. Para definir a carga de treino, há autores que falam em training load, outros falam em match load, outros falam em workload. Por vezes estamos a falar da mesma coisa ou de coisas diferentes. A nossa proposta é, ok, se é training load é só a carga que está referente ao treino, se é match load só referente ao jogo, se é workload, vamos juntar as duas coisas e temos a junção do treino e da competição. Depois também é importante nós usarmos nomenclaturas que digam a mesma coisa, ou seja, muitas vezes utilizamos nomes ou, imagine, faixas específicas para velocidade, onde para mim pode ser uma intensidade elevada, mas estamos a falar ali assim entre 17 e 19 ou 21 km/h, mas para outro autor na mesma intensidade elevada já é entre 23 e 25 km/h, ou seja, estamos a usar a mesma coisa, é como se estivéssemos a usar o mesmo nome, mas a mesma régua, mas não estamos a medir exatamente a mesma coisa. Portanto, a nossa proposta é que consigamos dar o mesmo nome a todos os indicadores e que as medidas sejam exatamente as mesmas. Depois, ao nível do treino, o facto de haver tantos indicadores, há uns que para nós são mais importantes. E é identificarmos do ponto de vista científico e dos treinadores que estão na prática aqueles que são mais importantes e com os quais nós temos que lidar todos os dias. Nós depois no artigo também identificamos um conjunto deles que são mais usuais e que normalmente também a própria literatura científica os cita mais vezes.
E quem é que tem nas mãos essa possível standardização? É o conjunto de cientistas? É alguma entidade que possa de repente juntar as ideias e uniformizá-las?
Eu acho que, se calhar, nós falando no futebol, talvez eventualmente a FIFA ou a UEFA vão começar a utilizar isso, porque para eles também é mais fácil retirarem dados das diferentes investigações. Porque o grande problema quando nós vamos depois utilizar dados de outras investigações, se eu estou a falar ao nível de velocidade, diferentes níveis de velocidade, se para mim velocidade máxima é a partir de 25 km/h, se para outros autores é a partir de 29, quando nós vamos estar a comparar a mesma intensidade máxima, não estamos a falar da mesma coisa. E eu acho que isso, entretanto, vai começar a ser normalizado, nem que seja pelo este artigo, se calhar pode ajudar a começar a clarificar isso, e no futuro, vamos mesmo as próprias marcas de software, acho que vão começar a normalizar isso.
E se for preciso o regulador intervir, não é? A tal FIFA, a tal UEFA.
Sim, na minha opinião poderá eventualmente ser mais fácil, mas no futebol também sabemos que existe um conjunto de, não sei, o facto também de haver muitas marcas a operar, às vezes nem todos querem utilizar os mesmos padrões para também se diferenciar, apesar de também cada vez mais esses dispositivos permitem aos investigadores serem eles depois também a definir os diferentes intervalos de cada uma das medidas.
Num outro estudo, também de 2021, feito com os jogadores sub-17 sobre variações de cargas de treino ao longo da época, detectaram-se diferenças entre os desempenhos dos habituais titulares e dos que não são habitualmente titulares. Como é que se revelam, a grosso modo, estas diferenças?
Os resultados deste estudo é importante também nós foquemos que não estão muito alinhados com aquilo que são outros estudos similares efetuados com estes calores. Tentando explicar melhor, ou seja, a monotonia, que foi uma das coisas que nós fomos medir nesse trabalho, representa essencialmente aquilo que é a variabilidade da carga dentro do microciclo ou dentro da semana de treino. Depois o outro indicador que nós fomos medir teve a ver com o strain, e aqui sim já é uma equação um bocadinho mais complexa, estamos aqui sim a explicar, mas que representa basicamente aquilo que é a variabilidade da carga, mas multiplicada pela carga do trabalho agudo, ou seja, o trabalho agudo é aquela carga que é acumulada durante uma semana de treino. Depois também a carga crónica tem ali assim também uma preponderação, uma ponderância interessante. Depois faz ali assim também um cálculo com o ratio entre a carga aguda e a carga crónica. Mas aqui assim, de forma muito simples, é tentar perceber que muitas vezes no treino existem alterações na carga de treinos entre os jogadores que jogam mais e aqueles que jogam pouco, ou seja, os que foram titulares e os que não foram titulares, nomeadamente num dos treinos da semana, que é o segundo treino após a competição, ou seja, aquilo que nós dizemos pelo o Match Day mais 2, ou seja, que é o primeiro treino normalmente da semana, e que os treinadores tendem a normalizar a carga de treino, ou seja, dando mais carga aos jogadores que não jogaram, obviamente. E os jogadores que jogaram têm um tipo de treino diferente. O que nos parece é que esse treino nem sempre tem a mesma carga para os jogadores que não jogaram. É por isso que existem esta variabilidade ao nível da monotonia nos diferentes microciclos quando analisamos a época inteira.
Mas de alguma forma podemos entender que os não titulares apliquem aqui e ali maiores cargas de treino, maior empenho, terem até maior disponibilidade física pelo facto de jogarem menos em competição? Ou isto é mesmo imagem vista por um leigo que não entra aí no lado científico?
Eu também não sei muito bem, ou seja, eu não tenho uma resposta muito linear a essa questão, porque os estudos às vezes são um bocadinho contraditórios e eu acho que aqui assim a questão contextual faz toda a diferença. Se calhar um momento da época, também a forma como os jogadores eventualmente podem percepcionar que se calhar vão jogar ou não vão jogar, e em alguns treinos podem estar mais disponíveis, digamos assim, para do ponto de vista físico conseguirem apresentar uma resposta superior aos outros. O que nós sabemos é que o jogo é aquela carga que é a carga de treino que é mais importante para todos os jogadores. Os jogadores não jogando, o que os treinadores tendem a fazer é haver um dos treinos, normalmente como nós falamos, o Match Day mais 2, onde tentamos arranjar assim um conjunto de estratégias para tentar nivelar os jogadores entre aqueles que não jogaram e os que jogaram. Possivelmente, em alguns momentos, se calhar os suplentes podem ter ali sim uma carga de treino superior, porque aquilo que o Alexandre disse, podem querer mostrar que são uma peça para podermos ter atenção no próximo jogo, também eles querem mostrar que estão ali assim para poder render e para poder jogar, apesar de estamos aqui sim a falar num contexto que também às vezes temos que entender, é que são sub-17, era campeonato nacional, mas eles só têm um jogo por semana. Quando nós tentamos depois levar isto a contextos profissionais é diferente, agora com cada vez mais jogos por semana, nem sempre conseguimos depois também ter essa resposta tão linear, e o nosso estudo também não dá essa resposta. Indica-nos alguns caminhos, mas não temos ainda essa resposta assim tão clara.
De que modo é que as diferenças de carga ao longo da época, de carga de treino, podem caracterizar o trabalho de um treinador, de uma equipa técnica? Consegue-se, a partir daqui, avaliar, entre aspas, uma equipa técnica?
Assim, daquilo que nós temos lido, o que me parece é que as equipas técnicas de alto nível, ou seja, que estão em patamares de competição superiores, tendem a ter um controle muito grande sobre as cargas de treino, a conseguirem perceber e saber exatamente em que regimes, do ponto de vista mais fisiológico, é que vão trabalhar em cada um dos dias da semana, principalmente em função do dia, ou seja, da distância do último jogo e a distância que estão do próximo jogo, ou seja, é o último jogo e o próximo jogo baliza muito aqui assim quais são os regimes fisiológicos onde os treinadores conseguem saber que carga é que devem fazer. O que me parece é que as equipas que melhor fazem isto conseguem ter jogadores mais disponíveis para jogar com um nível superior e ter menores lesões. Portanto, o que eu posso dizer é que sim, eu acho que se consegue perceber que há equipas técnicas que trabalham melhor nesta gestão da carga ao longo da semana, principalmente porque conseguem standardizar mais o padrão de carga ao longo de toda a época, com variações ligeiras, normalmente tendem a baixar um bocadinho a carga à medida que a época se vai chegando ao seu final, porque também já estão com um volume de treino acumulado muito grande.
Outro estudo ainda, do mesmo ano, 2021, em que o Nuno participa, compara, aqui já numa equipa sénior de elite, cargas de treino antes de jogos em casa e antes de jogos fora de casa. Que diferenças é que foram perceptíveis nesta investigação?
Esse por acaso foi um estudo curioso e as nossas conclusões foram interessantes porque nunca tínhamos pensado nisto. Mas o que o estudo nos indicou é que aparentemente os treinadores, na semana que antecedia, ou seja, na semana que antecedia aos jogos fora de casa, nos treinos, nos dias, ou seja, a 5 dias do jogo, apresentavam valores mais elevados de distâncias percorridas e de maiores frequências cardíacas. Okay? E que a 4 dias do jogo apresentavam claramente valores mais elevados em quase todos os indicadores de carga externa. Já nos treinos que antecediam os jogos em casa, esses valores eram mais elevados no treino que antecedia o jogo, ou seja, quando estávamos a 24 horas do jogo. Parece, empiricamente, o que nos parece, na altura nós tínhamos os dados, mas não falámos com o treinador, aparentemente parece que os treinadores aliviavam um bocadinho a carga nos treinos que antecediam o jogo quando jogavam fora e compensavam isso carregando um bocadinho mais nos primeiros dias da semana. Pelo menos foi isto que os dados nos sugerem. Compensando, quando jogavam em casa, tinham um microciclo mais estável e na véspera do jogo tinham valores um bocadinho superiores. Possivelmente aqui sim, a nossa explicação é o fator viagem. Ou seja, a viagem também cansa. E possivelmente os treinadores aliviavam um bocadinho nestes 2 dias antes do jogo, entre aspas, carregando mais, não sei se de forma intencional ou não.
Portanto, não tem muitas outras explicações para estas diferenças que foram detectadas entre as cargas de treino antes de jogos de casa e jogos fora.
Não, porque o problema destas investigações é que nós nem sempre temos em consideração todas as variáveis porque são impossíveis. Eu acho que é a viagem. Claramente aquilo que nós discutimos entre nós foi o fator viagem, os treinadores são muito sensíveis a esse fator viagem.
Ao facto de terem uma viagem antes e depois da viagem da qual vêm, e portanto isso pode atrasar a carga ao longo da semana a seguir em que vão teoricamente jogar em casa, não é? Pensando-se que jogam alternadamente. Ok. Ainda assim, acha, Nuno, que este tipo de estudos pode contribuir para nós aferirmos da existência ou não de eventuais vantagens por se jogar em casa, que é um tema que se tem discutido muito?
Assim, com o estudo que nós fizemos, nós não conseguimos ter essa noção exata, porque principalmente a variável resultado, nós não tivemos muito isso em consideração. Ou seja, medimos o fator casa pelo facto de estarmos, do ponto de vista da carga, se havia ali algumas diferenças ou não, mas não percebemos se eles ganhavam ou se eles perdiam esse jogo. Uhum. Nesse estudo em si nós não o fomos fazer. Aquilo que nós vemos de outros estudos é que aparentemente essa vantagem que se via há uns anos atrás está a ser um bocadinho mais diluída, ou seja, o fator casa parece que está a diluir um bocadinho mais naquilo que diz respeito à vantagem no resultado final do jogo. Mesmo alguns estudos mais recentes dizem que a pandemia parece que ainda acentuou um bocadinho mais essa diluição. O facto de se calhar não haver público nos estádios fez com que o fator casa deixasse de ser um fator tão, tão importante para aquilo que é o resultado final. O que nos parece é que, e aquilo que nós sabemos, é que o contexto é altamente influenciador daquilo que é o desempenho dos jogadores. E o contexto é volátil e muda mesmo dentro do próprio jogo. Ou seja, o facto de estarmos a ganhar, estarmos a perder, muitas vezes levarmos um jogador expulso ou temos um jogador a mais, faz com que o jogo dentro do jogo também altere. E altere não só do ponto de vista daquilo que é o lado emocional, mas também do ponto de vista daquilo que é a resposta física dos jogadores ao jogo. Portanto, isso nós sabemos que sim, agora se influencia claramente estar a jogar em casa, acho que está um bocadinho mais diluído.
Nuno, que outros estudos decorrem nesta altura consigo, com as suas equipas de investigação, os seus companheiros?
Nós neste momento andamos a estudar muito a relação entre o treino e a competição, não só esta questão fisiológica, mas também numa questão mais técnico-tática. Ou seja, basicamente o que nós queremos tentar saber é se nós jogamos aquilo que treinamos ou se muitas vezes treinamos algo que depois não vai ser efetuado no jogo e como é que é este transfer entre o treino e a competição. Grande problema é que esta questão mais contextual, como são muitas variáveis a influenciar ao mesmo tempo, nem sempre é fácil de as medirmos ao mesmo tempo.
Até porque depois tem um adversário na competição, não é?
Exato.
Também
mas
fez o seu treino.
Cada vez mais também tem esse lado estratégico muito pensado, e quando nós fazemos estas investigações, aquilo que nós sentimos é que os treinadores também já olham muito para o adversário e constroem também muito os seus exercícios de treino em alguns dias da semana em função desse próprio adversário. E é essa riqueza que nós andamos agora à procura.
O Nuno já trabalhou como treinador e provavelmente voltará a trabalhar, mas é essencialmente um investigador. Entre estes dois mundos, qual é a relação que existe? Qual é a relação que ainda pode vir a existir? O que é que pode eventualmente melhorar ou não? Entre aquilo que vocês descobrem quando estão a investigar e aquilo que depois se aplica na prática, no contexto, no dia-a-dia?
E sim, eu, apesar de neste momento ser mais investigador do que treinador, eu considero-me essencialmente treinador. E todas as investigações que nós fazemos são investigações que nós temos como grande objetivo poderem contribuir para a melhoria do treino, para que os treinadores tenham mais soluções para poderem treinar melhor, preparar melhor os seus jogadores e preparar melhor as suas equipas. É sempre esse o ponto de partida daquilo que nós fazemos. Eu acho que nos últimos anos temos dado um salto significativo na relação entre a investigação e aquilo que são as necessidades reais dos treinadores. Temos conseguido aproximar mais, cada vez conseguimos falar mais com os treinadores e eles também estão mais receptivos a este tipo de informação, porque eles também sentem que com mais informação conseguem também preparar melhor as suas equipas e naquilo que é o resultado final, ou seja, conseguem ganhar, estão mais preparados para poderem ganhar mais jogos, que é isso que eles querem como última instância.
A chegada de pessoas formadas superiormente, licenciadas, com mestrados, com doutoramentos na área do desporto às equipas técnicas também terá ajudado a esta congregação?
Eu penso que sim, eu penso que os treinadores também começaram a perceber a importância de ter pessoas com conhecimento consubstanciado na investigação, nas suas equipas técnicas, porque eles também lhes dão aportes para poderem melhorar os seus jogadores, ou seja, quer seja nesta questão fisiológica, quer seja nos processos de recuperação, quer seja na otimização dos exercícios em função dos objetivos que são delineados, ou seja, o facto de haver mais controle sobre as variáveis, o processo está melhor e parece-me a mim que o jogo, parece-me não, do ponto de vista científico nós temos essa evidência, o jogo está mais intenso, os atletas correm mais, têm mais sprints, isso também, na minha opinião, têm menos lesões. Eu acho que isso também é facto das equipas técnicas serem cada vez mais numerosas, com pessoas com mais conhecimento, com mais competências para poderem intervir.
Considera então que o conhecimento tem um bom grau de penetração no mundo do futebol?
Sim, sem dúvida. Eu não tenho qualquer tipo de dúvida em relação a isso. E é neste casamento entre os treinadores e a ciência que nós vamos conseguindo fazer com que o nosso futebol também vá melhorando, vá evoluindo e que vá sendo cada vez um produto mais vendável para quem gosta dele.
Nuno, muito obrigado pela contribuição para esse desidrato de que estávamos justamente agora a falar. Felicidades para o seu trabalho futuro também.
Eu é que agradeço e dar também os parabéns ao Portugal Futebol School pelo trabalho que têm vindo a desenvolver e também pela divulgação daquilo que os diferentes investigadores têm vindo a fazer. Muito obrigado.
Foi mais um episódio do Ciência e Futebol, podcast do Portugal Futebol Observatório. Hoje conversámos com Nuno Loureiro, treinador e professor de desporto na Escola Superior de Rio Maior. Um forte abraço, voltaremos a falar de mais ciência e mais futebol. O meu nome é Alexandre Pereira, até breve.
Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.